Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica Santos e estou começando mais um episódio do podcast Visões em Diversidade, Equidade e Inclusão. Ao longo de 12 episódios quinzenais, a nossa primeira temporada falará sobre as adversidades de 5 grupos de diversidade: gênero, raça, pessoas com deficiência, gerações e LGBTQIAP+. Eu vou trazer aqui o cenário atual do Brasil e do mundo, sobre como esses grupos estão hoje no mercado de trabalho, quais são as barreiras encontradas, as boas práticas que o mundo corporativo deveria exercer para agregar essas pessoas. Enfim, é um espaço aberto para cases, experiências pessoais, o que pode e deve ser feito diferente, não só pelas empresas, mas pela sociedade como um todo. Afinal, o mundo corporativo é feito de pessoas, não é mesmo?
E hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde e empreendedorismo, com foco em um público que merece um olhar especial e urgente: a comunidade LGBTQIAP+. Para isso, convidamos Daniel Dutra, fundador do portal Lacrei, para bater um papo com a gente. Daniel, seja bem-vindo ao Visões de Diversidade e Inclusão. Pode começar contando um pouquinho para a gente sobre você, sobre sua trajetória e o porquê de você estar aqui hoje.
Ei, Jéssica, bom dia. Bom dia a todos. E gostaria de, primeiramente, de agradecer o convite aí para poder falar de um projeto e de um assunto que eu costumo falar com as pessoas, que não é um tema de mesa de bar, que é a questão ali: serviços essenciais, vamos colocar ali saúde LGBT, inclusão, diversidade, e vai indo ali. Então, eu fico muito feliz de poder contar um pouco da história ali da Lacrei, para que a gente consiga ali refletir sobre empatia, porque é a empatia que faz com que a gente seja uma pessoa melhor, seja, se põe ali, né, no lugar da outra pessoa, e a Lacrei se constrói em cima da empatia. E aí, desde 2020, a gente vem numa iniciativa de uma plataforma que faz conexões de serviços essenciais para a comunidade LGBT. E aí a gente começou num famoso, Jéssica, aquele famoso MVP, porque eu sempre fui ali apaixonado por tecnologia, mas sou advogado criminalista. E aí eu sempre tive essa ideia de fazer um aplicativo. E aí o que acontece? Rodei um primeiro MVP, onde que eu queria entender qual serviço essencial a Lacrei poderia oferecer para a comunidade LGBT. E aí eu fiz um aplicativo com 3 aplicativos dentro. Olha que interessante. Que eram conexões ali com profissionais da saúde, comunidade LGBT com profissionais da saúde. O outro que era conexões ali com profissionais do direito, porque a minha ideia inicial era fazer um aplicativo chamado Perguntei Lacrei, que hoje dentro ali a gente tem, vamos dizer assim, um apagão da temática LGBT no meio acadêmico do país. Então, todas as profissões que a gente tem hoje não se fala na temática LGBT, e o direito foi nessa também, né? E aí, na minha ideia ali, inicialmente, era fazer um protótipo do Perguntei Lacrei, fazendo perguntas ali, mostrando, foi o que a gente fez, projetou, né, implementou, em torno de 28 perguntas ali para a comunidade ali, na temática LGBT. Então, eram questões ali de adoção, questões ali de inseminação artificial, caseira, e vai desde até do direito civil até o direito penal. Por, tipo, ó, me chamaram de viado no trabalho. De trabalho, tudo aí vai. E aí, só que eu comecei a estudar ali como que eu faria, implementar, como que eu ia saber. Então, aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer 3 conexões, que era advogados, profissionais da saúde. Profissionais da saúde ali era conexões de profissionais, eu perguntei lá, creio, era de pergunta e resposta, onde que o advogado se cadastrava ali e respondia isso voluntariamente. E aí, conexões com empresas inclusivas. E rodei e joguei esse aplicativo em São Paulo, em fevereiro de 2020, e falei, vamos ver o que vai dar. E de longe, assim, ó, a Lacrei Saúde ali, aí você começa a entender, eu falo, ué, engraçado, por quê? E aí eu comecei a estudar ali o público, que a gente rodou ali com 1.000 usuários, uns 600 profissionais. Validamos a Lacrei Saúde, eu falei, e a gente começou a levantar dados muito importantes. E por incrível que pareça, porque a gente fez um aplicativo em iOS, a gente usava um banco de dados chamado Firebase, é tipo uma biblioteca, e aí era como se o usuário fizesse o cadastro, entrasse na biblioteca e falasse, eu queria procurar um profissional. E aí eles entravam ali, a gente mandava um negócio, porque o que acontecia? Você cadastrava para baixar ali, o povo cadastrava antes. E aí a gente começou a ver a vulnerabilidade social da comunidade LGBT ali, que é da cidade de São Paulo que reflete no Brasil todo. A gente viu, assim, por exemplo, 15% tinha graduação, 12% tinha espaço para baixar aplicativo, coisas assim, 18% com internet disponível. Eu falei, pô, ó, aí eu validei primeiro o projeto ali, a Lacre Saúde. Eu falei, ó, a Lacre Saúde é o que a galera tá pedindo ali. E eu comecei a ver mesmo, não tinha nada falando sobre. A gente falava, tem plataformas ali que falam sobre direito, tem pessoas ali que falam sobre inclusão dentro do mercado de trabalho, que ainda tem que ser muito mais resolvido, porque muito se fala da inclusão, mas não fala da retenção. Então, quando você recebe um colaborador que tem pênis e útero, a galera buga. E aí não adianta a gente falar, venha, e chegar lá e falar, vai. É complicado, mas isso é um assunto para um próximo podcast. E aí, levantamos isso e falei, ó, a gente não tem como fazer plataforma de serviço essencial em aplicativo, a gente vai ter que ir para a plataforma web, porque a galera não tem nada, e é uma plataforma de conexão. Então, vamos democratizar esse direito. E aí, a gente ficou de fevereiro até agosto, levando, fazendo só a plataforma web da Lacre Saúde para a plataforma web, e começamos a rodar isso em agosto. Pá, voltou. E aí, o que acontece? Cadastramos ali mais umas 1.200 pessoas ali e chegamos ali, aí o que acontece? Levamos a mesma forma de busca de profissional do aplicativo, que era busca de profissionais entre profissão, especialidade e o bairro de atendimento, de uma forma de filtros, assim. E aí, bem simples. E aí, Jéssica, que aí que eu acho que começou a lacrar de verdade, porque a gente fazia os testes de usabilidade e a galera não passava dessa tela para achar o profissional. A gente, o que está acontecendo? E a galera não passava, porque você tinha que escolher a profissão e tinha que escolher a especialidade para você ir, para você seguir. E aí eu falei, a gente vai ter que agora buscar essas pessoas usuárias e buscar esses profissionais, porque a gente não teve, já era pandemia também, mas a gente não teve muita adesão profissional. E era uma plataforma gratuita, assim, tipo, a gente divulga o seu trabalho para você atender a comunidade LGBT. E aí a gente fez um trabalho individual ali, praticamente, com todas as pessoas, os usuários e as voluntárias, todos os usuários e os profissionais da Lacre, para que a gente pudesse entender o que aconteceu. E aí, minha filha, que aí o bicho começou a pegar, por quê? A gente foi descobrindo que a comunidade LGBT, ela não busca por especialidade clínica. Todas elas, aí o que a gente fez? A gente dividiu. Primeiro eu queria falar que eu conheci uma profissão, uma área dentro, que hoje é a alma da Lacre, que é o time de UX/UI Design. E esse time de UX/UI Design, ele é dividido em 4 times lá dentro da Lacre. Porque é um time que faz tela, um time que escreve, um time que pesquisa e um time que faz botão. É assim que eu consegui dividir a Lacre lá. E aí, minha filha, esse time, aí, como por exemplo, na Lacre, todos os times são feitos por mulheres. Isso é ótimo, Jéssica. Nossa, não tem chefia na Lacre de homem. Então, trabalhar com mulher é muito bom. Aí as mulheres chegam lá assim, nossa, né, mas como que você aguenta? Porque hoje na Lacre tem 80, deve ser 80 pessoas e umas 70 mulheres. E aí, elas ficam assim, nossa, Daniel, como que você aguenta trabalhar com tanta mulher assim? Eu falei, vai trabalhar com homem, pra vocês verem como é que é. Nossa, e eu tenho eu fui criando ali, porque eu tenho uns 10 anos de advogado, eu sou advogado criminal, então domingo eu vou na penitenciária, aí você vai vendo a diferença de homem de mulher, e aí você vê a diferença na mais pura cultura do Brasil. Ó, pulei fora. E aí, o que acontece? Esse time de pesquisa começou a levantar, a separar as siglas LGBT e fazer ali essa questão dessa, porque a gente fica muito no LG e B, e esquece que é LGBTQIAPN+. E aí o que acontece? O que a gente descobriu? Que as meninas descobriram, né, que cada sigla procura de um jeito. Todas as siglas não procuram por especialidade clínica. E isso reflete ali a evasão escolar, porque dentro da Lacre são, acho que 88% não tem faculdade. 88% não tem faculdade. E aí, e você vê os dados ali da faixa etária, aí você vê que o povo não tem faculdade com 25 anos. Então não vai ter. Aí você fala, então o que a gente vai fazer? Porque, né, tá, vai ter mais tarde. No, diferente de um processo aí que a gente estruturar. E aí, o que acontece? Todas as siglas procuram sintomas. E cada letra ali, cada sigla, procura por um recorte social da própria sigla. Então, por exemplo, eles procuram assim, médico negro DST, ou assim, médica lésbica preventiva. Aí, e a gente tem em torno ali de uns 15% de pessoas usuárias da Lacre, que são pessoas com deficiência. Eles põem assim, médico PCD, olha que legal. E aí, por exemplo, a sigla T vai pelo processo de de hormonização. Põe assim, médico, hormonização trans. E aí eu entregando profissão e especialidade e eles me pedindo sintoma etnia, sintoma sexualidade, sintoma tudo. Coisa que a gente nunca viu na vida, né? Eu falei, cheguei, eu juntei o time e falei, a gente vai ter que fazer a lacre de novo. Porque não vai dar, o valor é esse. Senão eles vão lá pro doutor consulta. E aí a gente refez a lacre inteira novamente, aumentando as informações ali. A gente fez a lacre toda de novo. Por quê? Porque além desse, aí tá. Isso é a questão da pessoa usuária e a pessoa profissional. Vamos lá. Ah, o LGBT é perigoso. Ah, o LGBT não volta. Ah, o LGBT... Eu vou sofrer represália dentro do aplicativo, da plataforma, se eles me virem lá. Então, a gente vai resolver esse lado também. O que, que a gente fez? Fizemos um sistema de segurança na jornada da pessoa usuária que dá segurança para o profissional. A gente faz uma segurança do sistema invertido. É no profissional que a gente dá segurança para o usuário e é no usuário que a gente dá segurança para o profissional. A gente fez o quê? O usuário. Aí olha o que a gente explica para o profissional. Fala, olha, profissional, a lacre é segura. Por quê? Porque, primeiro, a gente fecha o sistema. Segundo, o usuário ali, ele tem que ter... ele tem que fazer o e-mail, valida o e-mail, entra na plataforma, a gente passa algumas informações suas para essa pessoa usuária, e aí, quando ele valida o celular dele por SMS, que a gente passa o endereço e o telefone. Então, ele vê bairro, convênio, vê todas as informações. Aí tá, resolvemos segurança. Tratamos os dados como sensíveis, fazemos todo um tratamento de dados. Falou, o que você precisa para atender? Porque o que acontece? Existe um apagão da temática LGBT na área da saúde do país. Então, quando qualquer profissional da área da saúde pegar uma pessoa N, minha filha, gente, é show de horrores. E aí, olha que interessante e triste ao mesmo tempo. Porque para a gente descobrir isso, o que a gente validou e registramos ali? Toda pessoa usuária da Lacrei, ela vem do constrangimento, do trauma e da mutilação. Olha que doido. E aí eu falei com o profissional, agora o que você precisa para atender? Porque agora não tem questão de segurança, tem questão de atendimento, ele é. E aí é bom que a gente tem tudo documentado, sabe? Tipo, aí a gente fez, porque a galera ajudou muito, porque 80%, 85% dos profissionais que atendem na Lacre hoje são mulheres brancas, héteros, cisgênero. Olha que legal. E aí a gente pede ali uma carta de entrada. Por quê? Porque se tem um apagão, aí vou falar da questão da segurança agora do usuário, né? Como que a gente faz? Primeiro a gente valida o conselho de classe do profissional antes dele entrar na plataforma. Então, são 7 profissões da área da saúde da Lacrei que vem inspirado na adequação de gênero feito de graça no SUS, que é o único lugar do mundo que faz. De graça, né? E aí, o que acontece com um menino trans que tem disforia de gênero? Ele vai lá no ambulatório trans e fala, tem disforia. Aí, primeiro, ele passa por um psicólogo, depois ele vai no ginecologista, depois ele vai no endócrino, começa o processo de hormonização, depois ele vai ali com cirurgião plástico, retirar as mamas, depois ele passa por 10 sessões de fisioterapia e depois mais 10 de fonoaudiologia para adequar a corda vocal na nova identidade de gênero. Peguei essas profissões, aí ficaram médico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista e fonoaudiólogo. E aí, nutricionista é super importante também, que eu fui aprendendo, quando eu fui, você vai lá e vê como é que são as coisas. E aí, a nutrição é muito importante, porque questão hormonal, não tem jeito, você tem que... E aí, eles pediram também o dentista e o enfermeiro, que eu também falei, não tinha pensado nisso. Eu pensei inicialmente, a gente testou lá, creio, com médico e psicólogo só. E aí, a gente valida esse conselho de classe. Então, se a pessoa está ativa, ele entra e vai lá para o painel, e no painel ele... processos ali de... Porque o que acontece? A gente precisa que ele responda e preencha, né, várias informações, porque se ele não preencher, por exemplo, o tratamento de doença, o LGBT ela não vai achar. E aí a gente quebra essas informações do processo assim dentro de hierarquia da informação. E aí o que a gente faz? A gente fala assim, primeiro, aí ele entra na plataforma, bem-vindo, aí a gente usa bem-vindo, igual tem um time de leitura que se a gente vê, assim, por exemplo, tudo que lembre um homem cis está errado. Então, por exemplo, não é um médico, são profissionais da medicina. Então isso vai tudo, tem um manual de tom de voz. E aí o que acontece? Aí validamos o conselho de classe, ele entra na plataforma, a primeira coisa que a gente pede ali para ele é uma carta de entrada, porque que ele... E eles escrevem, elas escrevem, que a grande maioria é mulher, e é muito interessante, porque a gente documentou essa carta na primeira versão, e a gente... E sabe como que esse profissional vem para a Lacrei? Porque essas profissionais sempre descrevem uma história de violência. Tipo assim, minha irmã é lésbica e apanhou na rua. Meu irmão era gay mais novo, ele sofreu bullying no colégio, seu irmão mais velho via isso. Aí você vê que todo profissional da Lacrae também vê essa história de violência. Não tem nenhum assim, ah, eu sou cristão e vim ajudar. Não tem. Só tem essas histórias tristes. E aí, e o LGBT coloca, né, que tem que ter ali 15% de LGBT, porque é os 15 que formam. E aí ele fala, resistir para existir. É muito legal. Aí você vê que a cabeça é outra coisa, porque... Né? É muito interessante você ver, né, essa realidade diferente. E aí a gente pede essa carta de entrada, a foto da selfie, porque ele preenche lá, a gente só valida se ele está ativo ou não, então a gente tem que ver se o rosto dele é mesmo da foto. E vai. E o endereço de onde ele atende. E vai. Aí a gente vê e valida. E depois ele vai preenchendo, você que é LGBT, coloca aí as suas coisas. E aí a gente faz as coisas para que comece esse processo. A Lacrae é isso.
Incrível, incrível, Daniel. Tô surpresa que você é um advogado e não é um profissional de dev, porque você tem aí uma bagagem muito forte em tecnologia. E, Daniel, a gente sabe, né, como esse público é um público carente e vulnerável, de, enfim, socialmente falando, na área da saúde, em diversos setores. Mas existe hoje no mercado outras plataformas, como a Lacrae, que tem um olhar focado para esse público e que serviu de inspiração para você também? Ou como um benchmark, enfim?
O benchmarking que a gente fez para construir, por exemplo, essa jornada da pessoa profissional foi feita das plataformas de saúde que a gente conhece hoje. Mas eu nunca vi o que sempre me surpreendeu, porque a Lacrae tem 2 anos, a Lacrae, e eu nunca vi nada parecido. E aí quando você vê ali, por exemplo, as pessoas usuárias, igual, por exemplo, o homem trans, ele tem plano de saúde. É o clássico do homem trans, assim, a gente tem que ver as coisas mais... Por exemplo, o homem trans, ele é muito mais... Ele entra muito mais ali no mercado e fica no meio corporativo do que uma mulher trans. E esse homem trans, ele tem plano de saúde. E aí, o que acontece? Eles entram em contato com a Lacrae, porque eles ligam e falam, oh, eu queria marcar um ginecologista. Aí marca e falou, olha, mas eu sou um homem trans. Aí a secretária fala, ah, mas ele não, você não entende por que, que esse plano de saúde... E aí eu vi uma coisa também... interessante sobre, por exemplo, na questão do SUS, que aí você faz a sua adequação de gênero e a sua retificação social. Ou, por exemplo, você não faz a retificação, mas você faz a adequação de gênero, aí às vezes você tem lá que fazer. É uma coisa assim, por exemplo, ah, mas se o registro está aqui de homem e você quer fazer um tratamento, por exemplo, uma mulher trans que tem seios, e aí ela vai fazer uma mamografia no SUS, não pode, porque ela não está retificada ali. E aí, sim, e aí o que acontece? São coisas que você fica vendo ali, são as famosas pequenas violências, né? Aí você fala, gente, mas ninguém tá vendo isso não. Mas é muito complexo isso também, porque eu queria no futuro falar para o profissional da saúde que ele vai ter que estudar muito para atender um LGBT. Porque a saúde LGBT é muito mais complexa e requer muito mais estudo. E hoje eles vêm ao contrário. Eles vêm que... Aí eu acho que é isso, entendeu? Eles vêm ao contrário. Falar, ah, tô fazendo a caridade. E aí as coisas não vão subindo. Tem que ter alguma desruptura ali. Porque isso é, como eu falei, isso não é um assunto de mesa de bar. Ninguém fala, ah, eu fui violentado. Ah, nossa, tem que ver as histórias, Jéssica. Mas piadas, assim, gravadas. Eu consegui assistir 2. Eu falei, eu quero resolver, eu não sou psicólogo. Aí, coitado das meninas que ficam escrevendo essas pesquisas, falam, nossa. Aí eu falei com uma que trabalha com a gente, falei, olha, vamos, documenta essas coisas, faz no seu vídeo, porque ela é o XY Design. Falei, põe no teu vídeo, porque a gente só não pode pôr o nome das pessoas, tudo mais. Porque isso é um assunto muito, muito complexo, a saúde LGBT. E aí, o que acontece? Vejo profissionais médicos na bolha, cobram consulta do LGBT de R$300, porque é famoso no Instagram. E eu falo, ah, fazer o quê? E aí, eu acho que agora, assim, por que que acontece? A gente vai implementar porque a gente sempre vai rodando, né? E aí a gente tá terminando ali para poder implementar essa, porque o que tá em vigor hoje é a do filtro. Olha que doido. E aí, o que acontece? A gente mudou toda a infraestrutura, a gente mudou o banco de dados, mudou tudo, a gente mudou tudo. E aí, eu acho interessante também que eu acho que a gente vai fazer uma startup que o fundador fica vendo as coisas por dentro. Porque você vai vendo, assim, esses grandes caras mais velhos, não entende nada, não dá nem valor para um time de UX/UI design, sabe? Falei, nossa, gente, o povo é louco, sabe? O povo não sabe o que tá fazendo. Aí não sabe o que tá fazendo, aí dá, tomara que ela fique boa, porque a gente vai ter que... Aí para ligar a Lacrae, aí eu falei, gente, ó, porque a gente paga pouco, é tipo nada. E aí, para ligar a Lacrae de novo ali, para fazer esse sistema rodar, vai dar caro. Eu falei assim, nossa senhora. Aí eu falei, não, a gente tem que ligar. Ainda falei para desligar de noite, porque se o profissional ali, o usuário, ele só liga, faz atendimento, porque e aí é o grande gargalo no meio corporativo da Lacrei. O que acontece? Essa pessoa não passa dinheiro dentro da Lacrei. Por que que acontece? É uma plataforma de conexão, porque agora a gente está num outro processo de pesquisa. A gente vai encerrar esse projeto da Lacrei Saúde para entender, porque a gente entendeu antes, fez a entrega de valor, e agora a gente vai entender o pós, porque o que que acontece? A gente passa algumas informações dessa pessoa usuária para o profissional, porque senão não ia dar certo. Então, quando essa pessoa usuária, ela pega o contato do profissional, o profissional já recebe uma mensagem lá falando assim, oi, e com o que ele pediu para ver, saber, que é, por exemplo, o pronome, etnia, identidade de gênero, sexualidade, se a pessoa é um PCD. E aí, por exemplo, se eu marco lá com um urologista, aí o urologista já bate lá e fala, se eu ligo para ele, né, pego o contato desse profissional, falo, olha, o Daniel, ele é bissexual, papapá, não sei o quê. Aí ele vê tudo e ele consegue entender. Porque o LGBT não quer falar, mas ele queria que o profissional soubesse. E aí, essa questão define toda a anamnese desse paciente. Por exemplo, a pessoa usuária da Lacrei não quer que seja chamada de paciente. Aí a gente chama ela de pessoa usuária, porque não pode ser nem usuário. E aí é a empatia, você vai vendo ali, aí a gente escuta coisas assim, por exemplo, nossa, a Lacrei foi a cura da minha dor. Nossa, a Lacrei, como é que era? Que são coisas assim que você vê e fala assim, gente, como que um projeto... E aí é que nada mais é do que a ideia ali, porque é a conexão do serviço, é a uberização do serviço, que é péssimo para o Brasil, que não tem em todo lugar do mundo. E aí é a questão, porque o que acontece no futuro? Cadastramos, fazemos essas teleconsultas, telemedicina, se é isso mesmo o caminho da Lacrei, porque se o usuário da Lacrei é periférico, como que ele vai marcar uma consulta lá para o centro da cidade? Não vai, entendeu? E aí a gente testa agora o final da Lacrei com quem vai ligar e vai marcar uma consulta. E ele vai falar lá, aí a gente divide essas, porque ligou, a gente entra em contato com o usuário quando ele valida por SMS, a gente fala, ligou e marcou? Ligou e não marcou? Eu não consigo ligar. E aí a gente levanta ali e fecha, porque vai ter que mudar muita coisa para poder atingir essa qualidade de atendimento, mais ou menos isso.
Maravilha. Daniel, pegando esse gancho que você falou sobre o futuro, o que você sonha, ou o que você planeja mesmo para a Lacrei para daqui a 5 anos? Como que você quer que a Lacrei esteja daqui a 5 anos?
Eu queria que a Lacrei começasse a entregar para os profissionais de saúde o prontuário clínico dessa pessoa usuária. Por que acontece? Se esse LGBT ou nós mesmos, cisgêneros, né, a gente faz no médico de uma forma ali... O nosso atendimento clínico, ele é multidisciplinar. E a gente perde os exames, entendeu? E aí, o que acontece? Fazendo com que a gente centralize, por exemplo, uma pessoa trans que faz hormonização e vai ali num ginecologista, num endócrino e num nutricionista. Esses três profissionais precisam ver o que cada um está indicando, o que um está fazendo, porque a gente vai ter um aumento de qualidade de vida desse paciente, entendeu? E aí, se a gente um dia conseguir fazer essa conexão, né, entre essa pessoa usuária e o profissional sem sair de casa, se a gente conseguir ali fazer, colocar, entregar as informações que são essenciais para o LGBT, que são os seus recortes sociais, e entregar para o profissional as informações essenciais, que é aquele prontuário clínico desse LGBT, eu acho que aí a Lacrei cumpriu a missão dela, a Lacrei Saúde cumpriu uma missão dela, porque a Lacrei é um portal de serviço. A Lacrei podia virar um Google LGBT. A gente procura um pintor, um massagista, só que tem, entendeu? Um monte de coisa, imagina assim. Mas são produtos. Então, a Lacrei Saúde é a Lacrei Saúde. Eu acho que o limite dela é aquele ali.
Daniel, hoje, quem quiser colaborar e ser voluntário na Lacrei, como que é o procedimento? Tem uma inscrição, tem um filtro, um processo de seleção? Como que funciona na prática?
Vamos lá, porque todas essas perguntas que você fez existem, e aí eu vou tentar sintetizar, porque as pessoas voluntárias que atuam dentro da Lacrei, elas vêm através de uma plataforma que chama Atados. Você conhece, Jéssica?
Conheço, eu conheço sim.
Então, e a Atados foi um divisor de águas da Lacrei, porque conhecer a Atados você tem que vir. Eu pedindo para os donos da Atados divulgar para os profissionais da saúde de São Paulo, porque eu sou de Juiz de Fora, em Minas Gerais, nunca fui em São Paulo, e a gente implementa a Lacrei em São Paulo. E aí, eu nem vou. Se eu tiver que ir para algum lugar, eu irei para a praia. Ou para... ou para montanha, né? Qualquer coisa, com animais. E aí, o que, que acontece? Falei, Daniel, me ajuda a divulgar para os profissionais, porque a gente implementou a plataforma web e os profissionais não estão entrando, não estão querendo fazer nada. Aí ele falou, pô, beleza, Daniel. Chamou o Daniel também. Ele falou, Daniel, faz o seguinte, eu vou divulgar, mas você não vai ter que fazer. Aí, e eu já tinha validado ali essa questão de sair do filtro. Falei, ah, Daniel, agora eu vou ter que fazer a lacre de novo, não sei o que. Ele falou, ah, qual que é o seu time? Eu falei, ah, meu time é eu e mais um. Falei assim, como assim? Falei, é, ué. Ele falou assim, mas é porque não tem problema não, porque quando dá um, eu falo com o Felipe, e quando entra em contato lá no Instagram do contato, eu que respondo as coisas. Aí ele falou assim, você vai ter que fazer de novo, você vai fazer só vocês dois, vocês demoraram, a gente demorou um ano e meio pra entregar a plataforma web. Olha pra você ver, então, assim, porque, vamos dizer assim, a gente começou o projeto da Lacrei, do portal Lacrei em agosto de 2019. Implementamos o portal Lacrei em fevereiro de 2020. E a plataforma web, só a saúde, em agosto. Então, a gente é um acúmulo, porque se a gente pudesse, a gente já tinha feito isso antes. Implementado na web, a gente fez o aplicativo, porque o aplicativo é muito fácil de fazer. Olha que doido. E aí, falei, é, não tem problema não. Sou mineiro. Olha, sou mineiro aí. Eu não ligo mesmo, porque é um projeto de impacto social, só acho que não vai acabar mais, sabe? E aí, ele falou, Daniel, que isso? Eu falei, mas vocês são uma ONG? Eu falei, não, eu vou mostrar um dia que quem lacra, lucra. Ele ficou olhando assim, é. Eu falei, não, a gente é uma startup de impacto social, a gente não tem que ficar vendo, né? Aí ele falou, não, então vamos fazer, faz o seguinte, vou colocar vocês natados. Vocês vão ser a primeira ONG que não é ONG, datados, porque vocês não monetizam. Eu falei, tô combinado. Ele falou, aí um dia quando vocês fizerem um modelo de negócio, e quando vocês crescerem aí, você me avisa. Ah, beleza. E aí a gente entrou anotados e a gente fez isso, todo esse processo ali. Por exemplo, ano passado passaram mais de 300 voluntários dentro da Lacrei. E aí o que acontece? Então essa pessoa usuária vem pela Tados, a gente abre as vagas específicas, muito bem quebradinhas dentro ali, que as meninas de desenvolvimento humano que fazem. E aí passa para o primeiro questionário, depois tem uma segunda fase, aí depois eu converso já com a pessoa, porque a pessoa já passou, assim, sabe? Aí essa pessoa voluntária assina um termo de voluntariado, fica durante 3 meses e disponibiliza ali a ficar 10 horas semanais com o time lá dessa pessoa. E aí, dentro desses times, são os times estruturados, com Product Owners, com Master, um time inteiro de UX UI, Front, Back, QA. Porque aí tem que passar por tudo isso, e para QA e para acessibilidade, nossa, tem que ver os apitos que a gente passou com acessibilidade, porque a coordenadora de acessibilidade já tem que ouvir a Lacrei.
Uau!
Aí eu fico assim, ai meu Deus, aí eu ficava muito ansioso, porque a gente fez uma Lacrei bonita, ela ficou padrão.
Mas ela ficou mais real também, né? Eu acho que...
Ela ficou acessível.
É.
E, igual, por exemplo, aí na primeira versão, a plataforma inteira não era acessível. Eu não sabia o que era acessibilidade.
Uhum.
Digital, sabe?
Sim.
A coordenadora pede para mudar o botão de dentro. Tipo, juro? Manda pra uma... Aí, porque a gente tem um time de design system, aí o time de front faz o botão, aí manda para acessibilidade. Tem que mandar para acessibilidade, para QA e para segurança e privacidade. São as hierarquias. E aí, né? Porque tem que ter alguém para bater o martelo, né? Falar, fazer o handoff e pá. Voltava tudo. E aí, o que, que a gente aprende? Aprende que não se aprende isso nos cursos de nada. A gente teve que fazer um padrão ali, porque ninguém, time de UX, de front, nada, não se fala de acessibilidade hoje. E, pô, tem 15% de usuários lá que só vão ouvir a Lacrei. E aí a gente tem que fazer, né? Aí eu falo, gente, vamos lutar pela minoria da minoria? Tem tudo. Eu tô lá, eu sou esperto, entendeu? Aí a gente fica, aí volta. Igual tinha um botão capacitista lá que era assim, exibir telefone. Não, ver telefone. Falei, tinha a mesma menina, falei, meninas, olha isso. Elas, o quê? Falei, já tá, ver telefone. Como que o menino vai escutar isso, gente? Vê telefone? Aí elas olharam assim pra mim, porque isso ninguém... A gente tem que estar perto da gente, né? Pra gente ter uma visão diferente. Aí o mais engraçado é que ela sai correndo. Aí na outra semana... elas voltam porque aí tem que falar com o time de design system. É a burocracia digital, né? Porque tudo é padrão, tudo tem que fazer. Não tem liberdade de criação, sabe?
Uhum.
Isso que eu aprendi também, sabe? Não tem... tem que ser... Aí tem liberdade de processos. E isso é muito importante. Porque eu acho que a pessoa voluntária na Lacrei, ela entra para entender o processo. Aí o que acontece? Essa voluntária não tem oportunidade no mercado de trabalho, estuda pra caramba e não tem porque é mulher. Porque se tiver o cara lá, vai escolher um homem ou uma mulher, vai escolher o homem. ela sabe muito, mas não sabe o processo das coisas. Ela entra, entende o processo. Jéssica, você tem que ver todo mundo assim, que não está no mercado de trabalho, entra dentro, depois que entra na Lacrei, consegue entrar, porque fala de processo. Uma reunião, você fala do processo, do que você vai atuar, é isso que essa pessoa quer, esse recrutador quer. E a gente não vê isso, sabe? Eu fico muito feliz com a Lacrei em relação a entregar. Eu falo com as meninas, falo, meninas, vocês entregam um trabalho maravilhoso aqui, mas vocês têm que levar também, porque se vocês não fizerem um Notion, um mídio, fazer as coisas que a gente fala aqui, faz aqui, documentar esses processos. Aí eu falo assim, gente, se eu não gostasse de processo e documentação, eu não ia ser advogado. Então, Jéssica, você tem que ver, é tudo online. Então, é tudo documentado, documentado. Se eu ler um negócio e não entendi, eu fico ansioso, sabe? Falo, meu Deus. Aí eu chamo as meninas, falo, meu Deus, socorro, não tô entendendo, eu sou muito ansioso. E aí tem que documentar. E tem voluntárias maravilhosas que fazem um trabalho maravilhoso, não leva nada. E eu falo, meu Deus, aí eu fico insistindo. Então, mas agora a gente tem tudo muito bem documentado de processo, porque são três times com padrões, porque a gente tem a jornada da pessoa usuária, a jornada da pessoa profissional e o site institucional. E aí é tudo padronizado, então assim, tudo... Aí eu peço, é muito legal, assim, eu aprendi muito com a Lacrei, sabe? Eu espero aprender mais ainda para que a gente consiga fazer um projeto de impacto. Porque se a gente não tiver startup LGBT, startup de mulher, não vai ter unicórnio colorido lá, não. Não é?
Boa. Daniel, agora que a gente está caminhando para o final, para encerrar, eu queria te perguntar uma coisa sobre a ótica do Daniel Dutra. Tirando até um pouco da camisa do Lacrei, falando como pessoa física. Como que você enxerga que são os próximos passos que nós, como sociedade, precisamos urgentemente para avançarmos na causa LGBTQ?
A gente precisa criar um partido político. Criando partido político, a gente consegue fazer alianças. E aí, fazendo com que a gente tenha mudança legislativa para poder construir essa mudança. Vamos dizer que a mudança só vem através de lei. E a lei, né, vem através do legislativo. E o legislativo vem através do voto.
Então, você acha que é representatividade é o que falta para a gente caminhar para uma sociedade mais igualitária?
Exatamente.
Boa. Bom, Daniel, muito, muito, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast Visões, Diversidade e Inclusão. Parabéns pela iniciativa, pela força de vontade, pela plataforma Lacrei. Eu espero que vocês continuem lacrando muito. É muito bom e importante, né, quando a gente vê que o mercado está se movimentando, se reinventando, inovando com um olhar voltado para a diversidade e para o social. Agora eu quero pedir para você deixar para os nossos ouvintes as suas redes sociais e as redes sociais da Lacrei também, para saber onde eles podem conhecer mais sobre a plataforma e acessar.
Jéssica, para poder entrar em contato ali, podem me achar ali pelo LinkedIn, é Daniel Dutra, pode colocar ali Daniel Dutra Lacrei, que provavelmente vai aparecer. E as redes sociais da Lacrei, o Instagram é @lacrei.saude, o site é portallacrei.com.br. E é isso, eu queria muito agradecer aí esse papo, eu fico muito feliz de falar da Lacrei, porque é um assunto muito legal e vai abrir na nossa cabeça para outros assuntos, e a gente acredita que a gente tem mais empatia ali com esse tema que é delicado, mas que um dia a gente vai conseguir fazer ali, ele seja menos doloroso. E brigadão, Jéssica. Um beijo para todos vocês aí.
Pessoal, obrigada pela companhia. E nós temos um encontro marcado aqui novamente daqui a 2 semanas, ok? Um beijo, tchau, tchau.
Esse podcast é oferecido por MSD Saúde Animal.